Senhor Presidente, senhores deputados, a moção de confiança que o Governo pediu à Câmara incomodou e provocou a reação da oposição. E fê-lo em termos tais que revestiu alguns aspectos com inegável humor. O Governo, hoje, como sempre, mantém o seu princípio de não se situar no debate ideológico, no debate político ou partidário. Mas aprecia o estilo parlamentar e, na medida em que isso lhe é possível, pratica-o. Esta questão de confiança é uma oportunidade para o exercício dessa intervenção e desse estilo parlamentar. O que se disse então aqui da parte da oposição? A bancada comunista de manhã dizia que o Governo, ao dirigir-se à Câmara, ignorava as oposições. A bancada comunista à tarde dizia que o Governo, pedindo a confiança à Câmara, procurava envolver nesse processo as oposições. Processo dialético interno, sem dúvida, que ainda não encontrou a sua expressão de síntese na intervenção do seu deputado, Vital Moreira. Esperteza saloia, quiçá, de citar aqui um título, imaginem, por um deputado do Partido Comunista e o seu deputado Vital Moreira, de Jean-François Revel, A Tentação Totalitária. Olhando para a dimensão da bancada comunista, apetecia-me dizer, opondo um outro título, Small is Beautiful, mas não é. Senhor Presidente, senhores deputados, disse a oposição que com este pedido de confiança o Governo procurava alargar a sua expressão parlamentar. É verdade. Com este pedido de confiança, o Governo alarga no sentido de consolidar e plenamente manifestar a sua expressão parlamentar, num duplo aspecto: o da sua ligação preferencial ao Parlamento, o da expressão clara da maioria que o apoia. Pecados apontados pela oposição. Logo primeiro, dizendo-nos que, marcando a sua preferência pela ligação ao Parlamento, o Governo desencadeava, ou ameaçava desencadear, um conflito institucional com o Sr. Presidente da República. Nada mais falso, nada mais tendencioso. De facto, não foi o Presidente da República que escolheu a maioria e o Governo da Aliança Democrática, e disso teve plena consciência no seu discurso. Foram os portugueses. O Sr. Presidente da República fez uma designação e deu uma posse mercê de uma escolha eleitoral, não de uma mercê de uma escolha própria, ao contrário do que aconteceu noutros governos, até daqueles que, sendo partidários, não tinham a maioria e eram apenas a maior das minorias, por isso tiveram de acolher especialmente à designação parlamentar. Nós não. É com o Parlamento, porque, como disse de manhã, é essa a mediação que temos com os eleitores, que queremos especialmente relacionar-nos. Mas é grave, então, o posicionamento em relação ao Sr. Presidente da República. Direi que talvez, e só talvez porque não me cabe a mim pronunciar, mas direi também que talvez, porque talvez, de facto, lhe não agrade o que é que hoje se passou, em que, a propósito de uma deturpação do sentido deste voto, os partidos da oposição, todos, e não apenas o PC, mas sim o PC, o MDP e o PS, se perfilaram atrás do Sr. Presidente da República e tentaram utilizá-lo para o jogar contra a maioria parlamentar e contra o Governo. Isto sim é censurável e merece reprovação. Não fomos nós que, com este pedido de confiança, forjamos qualquer arma de arremesso, mas as oposições uníssonas que tentaram forjá-la através de uma deturpação. Oposições uníssonas, infelizmente, porque esta moção de confiança também revelou esse uníssono em questões sérias. Não foi, é manifesto, às bancadas da maioria que se dirigiu o Sr. Deputado Vital Moreira, mas no fundo e em especial à bancada do Partido Socialista, e aí fez, pelos vistos, pelo menos de momento, os seus estragos, a julgar pelos aplausos que recebeu. Mas, mais fundo do que isto, ficou claro no debate que ontem terminou e no que agora vai terminar, que num ponto o Partido Socialista se uniu também nas suas posições parlamentares àquelas já tradicionais do Partido Comunista. Isto foi salientado já, e é bom que se vinque, ponto fundamental da estratégia revolucionária do PC, da estratégia revolucionária mobilista e mobilista direi, é a manutenção dos limites das formações económicas, pois também aqui foi total, infelizmente, a solidariedade entre as bancadas de oposição. E, infelizmente, porque não interessa, como se revela na nossa história e como se revela na experiência política, à defesa dos interesses dos trabalhadores, esse imobilismo. Porque para os trabalhadores, como para todos os cidadãos, o principal não é o de saber se o Estado é proprietário dos meios de produção, o principal é a liberdade que se lhes garanta, designadamente no aspecto reivindicativo, no aspecto da greve, no aspecto da reivindicação de melhores condições de vida, mola das reformas que a igualdade impõe e que a estatização dos meios de produção abafa. Não foi por não haver estatização dos meios de produção que os trabalhadores e os cidadãos foram oprimidos antes do 25 de Abril em Portugal. Foi por não haver liberdade nem direito à greve. Não é por na União Soviética e países ditos socialistas haver estatização completa dos meios de produção e de troca que os trabalhadores são oprimidos, é por não haver liberdade, designadamente, de expressão e de greve. Como não é por no Chile não haver setor estatizado que os trabalhadores e os cidadãos são oprimidos, é também por não haver liberdade, designadamente, de expressão e de direito à greve. E são estas realidades elementares, bem expostas de resto aqui hoje de manhã na intervenção do deputado Sousa Tavares, que o PS quer ignorar, às quais fecha os olhos. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nem sequer em política internacional o Partido Socialista se desolidariza totalmente. Nós, quando estávamos na oposição e aqui foi posta a questão da Europa, dissemos logo, sem condições, sem objeções, sem reticências, sim, é fundamental para Portugal. Mas hoje, quando estamos no poder e falamos da Europa, logo o PS põe restrições, põe objeções, intenta fazer processos de intenção, intenta, como ficou provado nas intervenções que aqui fizestes sobre a política internacional, chamar à colação. Intenta, como aqui ficou provado nas intervenções que fizestes sobre política internacional e sobre a questão europeia, chamar à colação questões que aqui não deviam estar em causa, tais como a Europa dos interesses e a Europa dos trabalhadores. Não o fizemos nós quando aqui apoiamos a vossa opção europeia. E mesmo em matéria tão grave, nacional e internacional, tão importante como a condenação da invasão soviética do Afeganistão, também aí o PS não se limita a dizer um sim, diz logo um sim, mas, pensando em embaixadores e em chamadas, pondo aí as suas reticências e inventando melagomanias para se desculpar das reticências que não tem coragem de o pôr neste caso. Inventando e deturpando. Porque quando aqui é uma pergunta da bancada socialista, o ministro dos Negócios Estrangeiros respondeu claramente que não era verdade que quando foi chamado a Lisboa o embaixador português em Moscovo estivesse em Lisboa ou tivesse sido impedido de ir, hoje ouvimos aqui repetir desta tribuna a mesma afirmação falsa e já aqui desmentida sem oposição do próprio PS. Eis. Dominou o debate, quiçá, pela parte das oposições, a preocupação com os problemas reais do país? Não. Ainda hoje aqui o vimos. Falamos dos problemas reais nas várias intervenções que foram feitas no debate ontem determinado, designadamente da saúde, da educação, dos assuntos sociais. Falei ontem aqui de problemas concretos, de números, o que responde à oposição em face destes problemas concretos, expressa a sua preocupação pela situação da engenheira Maria de Lourdes Pinto da Silva. Nós não estamos tão preocupados com isso como com os problemas reais e concretos dos portugueses, que aqui foram escamoteados mediante, ou antes, pela preocupação ontem expressa de fazer regressar a senhora embaixadora à sua embaixada no dizer do PS. Os nossos problemas não são esses. Os nossos problemas são os problemas dos portugueses e do povo. E nada em contrário do que aqui dissemos foi de facto afirmado. A não ser, há pouco ouvimos a dizer que a crise do petróleo já a tinha o PS e a tivemos sempre. Vejamos a realidade dos números em complemento daqueles que ontem aqui citei. Em 1976, o barril de petróleo custava 11,5 dólares e o total das importações em Portugal foi de 20 milhões e meio de contos. Em 1977, a tal crise que já existia, que no dizer do PS afligia o seu governo, cifrava-se nestes números. Preço do barril, 12 dólares e meio. Total das importações, 28 milhões de contos. Ontem e aqui, citei os números das importações do ano passado e deste ano. A estes 20 ou 28 milhões de contos, de 1977 e 78, contrapor-se-ão, este ano, como aqui disse, 120 a 140 milhões de contos. Aqui tem, senhores, sem sofismas, os números da vossa crise e da crise energética atual do país. Senhor Presidente, senhores deputados, um outro ponto aqui aflorado, já que estamos a falar em governos da responsabilidade do Partido Socialista, foi a invocação feita da bancada comunista de que o PSD, designadamente, tinha sido solidário com as políticas do governo socialista, enquanto o PC tinha sido seu frontal opositor. Dois pequenos factos. O plano foi votado em 1976 por 69 votos contra do PSD, dois do PS e um do UDP. O PC absteve-se. Em 1977, o PSD voltou a votar contra o plano. O PC absteve-se. O PSD fez duas interpelações aos governos socialistas, ou melhor, ao primeiro governo. O PC não fez nenhuma. E não tenho notícia, e não me teria certamente escapado, de nenhuma moção de censura aqui apresentada pelo Partido Comunista contra o primeiro governo socialista. Importa, com esta singeleza, desmistificar afirmações com as quais se procura envenenar a posição dos partidos face às suas responsabilidades anteriores e, talvez, no próprio quadro da Aliança Democrática. Disso falarei no final. Mas, como se falou aqui, ideologicamente, em reforma agrária, eu continuo a falar em números da reforma agrária. É que, de facto, sempre que as oposições tentam levar os problemas para o campo ideológico, o Governo diz-lhes-á que está preocupado com o preço de intervenção do azeite, que está preocupado com o preço de intervenção do vinho, que está preocupado com o aumento das pensões, que está preocupado com as escolas e o ensino, que está preocupado com a repressão da especulação e que, nesse sentido, já tomou várias providências. Não vale a pena, nem deve o Governo, em nome da fidelidade que lhe compete à resolução dos problemas dos portugueses, entrar nesse debate ideológico. E por isso, como a reforma agrária foi aqui mais uma vez referida, eu completo os números de ontem, que eram, como se recordam, de crédito de emergência atribuído à zona de intervenção de reforma agrária de 8.868.000 contos, enquanto para o resto do país havia de crédito atribuído 3.815.000 contos, dizendo que a reforma agrária, a zona da reforma agrária, representa 15% apenas do produto agrícola bruto nacional e 12% do emprego nacional da agricultura. Com estes dados, melhor se entenderão aqueles números. E se pensarmos nas quantidades, por estimativa, da cortiça cuja venda pelas UCPs não foi registada no IPF, como é de lei, então teremos que ao longo dos anos 77, 78 e 79, essa verba é de 1 milhão de contos. É bom que não se esqueçam estes números quando se querem apresentar os problemas numa mera perspectiva ideológica, porque de facto não é com ideologia que se resolvem as carências básicas dos portugueses. É com ações concretas, é com justiça social que não tem sido praticada de facto por se ter dado a preferência aos debates e às palavras da ideologia enquanto a condição de vida dos portugueses se degrada. É esse processo que este Governo e a maioria da Aliança Democrática inverterão. É essa mudança que compete desde já com coragem e firmeza realizar e é isso que faremos. Porque, ao contrário do desejo, mais uma vez, hoje aqui manifestado pelas oposições, não são elas que ditam as regras ao Governo, nem a sua política, nem lhe criarão quaisquer complexos. Percebam elas os problemas do país e saibam elas, ou pelo menos uma delas, perante a gravidade da situação nacional e internacional, apoiar aquelas soluções que são verdadeiramente nacionais e que nada têm de partidárias. Infelizmente, os debates ontem concluído e hoje realizado não apontam nada nesse sentido. Senhor Presidente, senhores deputados, falou-se também aqui em maioria e foi-nos dito que tínhamos a maioria dos lugares no Parlamento. Já aqui não se falou mais, como até ontem tinha acontecido, em maioria nacional e a maioria parlamentar. Parece que as oposições aceitam agora, finalmente, que esta maioria parlamentar é uma verdadeira maioria nacional, mas ouviu-se das bancadas das oposições dizer que tínhamos a maioria dos lugares, mas que tínhamos menos votos do que eles. E eles foi dito pelo Partido Comunista, sem oposição do Partido Socialista.
Que é isto então? Nós temos bastantes, muito mais votos que o Partido Socialista. Temos muito mais votos que o Partido Comunista. E que eu saiba, pelo menos expressamente, os dois partidos ainda não resolveram somar os seus votos e agir de acordo a permitir-nos dizer que temos mais votos do que eles, como aqui foi dito durante o debate realizado nos dias passados e hoje, pelo PC, sem oposição do PS. Senhor Presidente, senhores deputados, aproximamo-nos do final do debate. Duas notas finais apenas. Uma outra vantagem deste debate e deste voto de confiança que as várias forças das bancadas da maioria já disseram dar ao Governo foi deixar bem claro que a maioria da Aliança Democrática e este voto de confiança permite claramente articular a maioria nacional da Aliança Democrática com as maiorias sociais-democratas e suas instituições de governo das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Como ficou claro da intervenção do deputado do PSD pelos Açores, que de facto desta vez os governos regionais confrontados com o cataclismo tinham tido não apenas promessas do Governo, mas ação imediata e concreta e realizada que permitiu ao Governo Regional fazer face à situação dramática com o apoio do Governo da República, com o apoio do nosso Governo, do Governo da Aliança Democrática. Assim é e assim continuará a ser. O Governo assume totalmente o seu programa, mas não assume as deturpações que as oposições tentaram fazer do programa eleitoral do Governo da Aliança Democrática. Basta invocar uma. Falou-se aqui de promessas de descida de inflação, quando o que muito concretamente consta do programa do Governo da Aliança Democrática é reduzir a médio prazo a inflação portuguesa para os níveis europeus de inflação. Só não quer ver isto e compreender isto. Só não vê isto quem não quer, quem de facto quer arranjar todas as razões, todos os pretextos para fazer uma oposição sistemática que diz não fazer. Atitude, de resto, aqui bem exemplificada no primeiro dia do debate, recordo. Num momento, um deputado socialista a dizer apoiaremos o que estiver bem, criticaremos o que estiver mal. No momento seguinte, um outro deputado socialista a dizer rejeitamos tudo porque o programa está todo mal. Senhores deputados, senhor Presidente, o Governo agradece a confiança que aqui lhe foi expressa, as palavras que aqui lhe foram dirigidas. Procurará não desmerecê-las na sua ação, mas a esta casa compete fiscalizar a ação do Governo. E estamos certos que dentro desta casa a maioria da Aliança Democrática não deixará de fiscalizar, de estimular, de ser exigente em relação à ação do Governo. É esta relação dinâmica que aqui hoje se consolida solenemente com a atribuição de um voto de confiança. Confiança que é uma confiança exigente. Confiança que, como disse de manhã, é uma interação recíproca entre a maioria que confia no seu Governo e o Governo que confia na maioria que o apoia, para que ambos possam corresponder à confiança que em nós todos depositaram os portugueses. Senhor Presidente, senhores deputados, o Governo honra-se do voto de confiança que, de harmonia com as declarações aqui já prestadas, lhe vai ser dado nesta votação. Muito obrigado.